Estamos no ar com o nosso Debate das 10 especial, a série que a PAGEU realiza com os eleitos e com os votados pela ordem matemática, conforme tradicionalmente acontece. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio PAGEU o prefeito reeleito José Patriota. É o nosso convidado depois, né, de uma votação. Foi o prefeito mais votado proporcionalmente no PAGEU, com 83,25% dos votos, e o segundo mais votado do estado. Qual foi a cidade que teve o mais votado, Rodrigo Lima? Está pesquisando ainda? É, Lagoa de Itaenga, né? Então, a segunda maior votação proporcional de Pernambuco. Ele está aqui, obviamente, para avaliar os números com mais tranquilidade, passada aí a euforia da comemoração que aconteceu na noite de ontem em Afogados. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pela internet no www.radiopageu.com.br. Tem o zap também, 996-580-0554. Prefeito, eu posso ter absoluta certeza, conhecendo a história de Afogados, que quando o senhor foi eleito, há exatos 4 anos, quando sentou aqui nesse debate, né, para conversar conosco, né, eu pessoalmente teria a certeza de dizer que o senhor não esperava que 4 anos depois o senhor sentasse nessa mesma cadeira para agora falar de um resultado matematicamente, proporcionalmente, tão volumoso, expressivo, né? Claro, uma conjunção de vários fatores, a questão da avaliação de sua gestão pelos índices de pesquisa que aferiam isso, né? Todos os fatores que cercaram o rumo da política de Afogados, as dificuldades que a oposição apresentou, o palanque que o senhor conseguiu reunir. Essa minha leitura está correta? O senhor não, dificilmente faria uma previsão de que teria, porque foi a maior vitória da história eleitoral de Afogados, né? Antes, a vitória mais expressiva tinha sido a vitória da ex-prefeita Giza sobre Erickson Torres, mas, de longe, né, esse número matemático se sobrepõe a uma vitória com mais de 12 mil votos de vantagem. O senhor esperava que hoje estivesse aqui comemorando esses números? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos demais funcionários da Rádio PAGEU, Michele. Cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, Raimundo Lima, vereador mais votado, segundo mais votado, Daniel Valadares, cumprimentar o vereador Luiz Besourão, também por a sua eleição. Não foi possível mobilizar toda a bancada, porque muitos estão comemorando e varando a madrugada, não é fácil, esses três aqui emendaram no serviço, pegaram no serviço cedo. E o nosso vice-prefeito eleito, o companheiro Alexandre Palmeira, meu bom dia, meu abraço. Primeira dama, Madalena, Rodrigo Lima, companheiro Carlos Marques, o Carlinhos, assessor jurídico, o Márcio, demais amigos, prezados ouvintes, queridos ouvintes de Afogados da região, especialmente de Afogados. O meu bom dia. É um prazer muito grande retornar aqui como o prefeito eleito com a votação consagradora. Por mais que você queira buscar explicação, você sempre vai ter um conjunto de fatores que favorece quando ganha e um conjunto de fatores quando se perde. Naturalmente, eu sou uma pessoa que tem erros, falhas, defeitos, equívocos, mas acho que acertamos mais do que erramos na condução desse processo administrativo, à frente da gestão num período muito difícil, porque governar no bom, com recursos, com toda facilidade, com inverno, né, com pleno emprego na sociedade brasileira, é uma coisa, é um ambiente diferente, onde você faz tudo o que quer. E governar com desemprego, com inflação, com crise econômica, com seca e com muita dificuldade, com epidemia de zika, com doenças aí que surgiram nesse período, tudo isso são verdadeiros desafios num tempo tenebroso, onde grande parte, a maioria dos prefeitos, uma parte desistiu logo de disputar, saiu até da política, outra parte foi disputar e perdeu. Então não é uma coisa fácil. Tanto é que muitos candidatos da oposição por aí surpreenderam os prefeitos que estavam na gestão. Então, assim, eu agradeço muito, né, a compreensão, a confiança, e acho que acertamos mais do que erramos. Acertamos na gestão e na política no tempo certo. Quando juntamos 17 partidos, quando ampliamos a nossa base de apoio na Câmara de Vereadores, acertamos como, quando, sobretudo, escutamos o povo, nas comunidades rurais, nos bairros, no centro da cidade, um governo de todos os segmentos, um governo que escuta do mais simples, do mais humilde, até o mais rico da cidade, digamos assim. Há espaço sempre para o diálogo e no sentido da boa aplicação do recurso público. Né? Nós não temos nenhum tipo sequer de denúncia que desvirtue, que macule a imagem de um governo sério e transparente. Porque a população sente, a população sabe quando o seu gestor merece confiança, a quem entregar os destinos da sua terra. Né? A população compreende que quando a gente não faz, não é porque não quer, é porque não pode. Que quando a gente não dá um emprego, não é porque não quer. O coração é grande, tem vontade, às vezes até chora também junto com as pessoas que estão sofrendo. Mas a gente faz o que pode e o que está ao nosso alcance. Então essa junção de fatores, né? Naturalmente que não há a transferência de voto, ela não é automática, na minha maneira de ver, meu Júnior. Ela é resultado de um trabalho, resultado de uma articulação, da capacidade de juntar pessoas, da capacidade de unir. Então, há toda essa condição para isso. Né? Se nós juntamos essa grande maioria de lideranças, de partidos, de pessoas que ajudaram a construir Afogados e que amam essa terra, modesta parte, tivemos essa capacidade, dessa junção, e as pessoas acreditam no projeto, num projeto de desenvolvimento, que estamos no rumo certo, que é por esse caminho que Afogados deve trilhar. Tanto é que eu acho um equívoco dizer que, não, a disputa não é eleitoral, buscar justificativa para projeto fracassado, dizer que é disputa política. Política em quê? Qual é a proposta política mais avançada do que a nossa? Quem é? Quem é que apresentou uma proposta, com todo respeito, politicamente mais avançada? Afogados é um lugar que faz eleição para a direção de escola, é um lugar que, dessas propostas do Ministério Público, grande parte já visto sendo implementada, que começou lá atrás, inclusive com o companheiro Totonho. Então, nós, falta, às vezes, o reconhecimento, o não querer das pessoas se reconhecer. Das pessoas não, de uma minoria. Né, para marcar território. Aí, se ele quer demarcar território, sim. Mas quais são os partidos que podem se arvorar e dizer que agora vai avançar mais, que vai fazer mais e melhor? Tenho muito respeito por todos. Agora demarque, bota a bandeira do partido, diga que é isso, que é aquilo outro, né, que pode fazer melhor, tudo bem. É um direito das pessoas dizer que aparecer 4 ou 5 candidatos, ou pessoas dizendo que pode fazer melhor, e deve ter quem faça melhor. Mas nessa disputa agora não teve isso. Tem uma disputa como qualquer outra. Né? Nosso projeto qualificado. As pessoas julgaram e as urnas falaram por si só. Então acho que isso é fundamental. É uma junção de muitos fatores que nem você nem eu às vezes identificamos todos. Mas a população, na hora certa, ela sabe julgar, sabe dar oportunidade. É por isso que nem morto eu pago ao povo de Afogados esse reconhecimento, essa confiança, essa responsabilidade que está sobre os meus ombros, que a cada dia aumenta.
Muito bem, os ouvintes podem fazer perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, pela questão do volume que certamente vai chegar. Minha orientação para os nossos ouvintes é que, se possível, se manifestem mais por textos, para a gente poder dar mais agilidade. E, às vezes chega mensagem aqui com um minuto para a gente dar sequência. Obviamente, muita gente parabenizando aqui vereadores, parabenizando também o prefeito patriota como a Nilza Medeiros, dizer que a escolha do vice foi ótima, está dizendo ela aqui em relação ao Sandrinho. Qual foi o peso do Sandrinho nessa sua reeleição?
O peso, não o peso corporal, né? É.
Exato.
Nem do tamanho da figura de corpo, mas olha, o Sandrinho é muito grande, né? O Sandrinho é leve. Sandrinho é leve. Ele é o cara que constrói, que junta, que tem esse esforço, esse ser humano imensurável, de uma capacidade de diálogo. Não esgota nunca, eu sou mais azuado, mais esquentado, sabe, meu? Tu sabe, né, que eu sou meio... Eu levei muito sol na roça. Eu levei esse solzão quente, meu amigo. Esse solzão quente lá na roça, mais pai, plantando milho. Olha, meu amigo, é o sol de rachar. É. Então, a cabeça esquenta mais rápido. Entendeu? Como você e ele e outros são mais, assim, mais zen, aí aguenta mais. Mas, olha, o Sandrinho... É, essa pessoa leve, ninguém consegue ter raiva disso aí, né? Quer dizer, é impossível. Né? E ele não deixa de dizer a verdade dele, dura, não deixa de ter pulso, não deixa de dizer não, mas o jeito dele fazer isso é muito habilidade, é próprio, é da natureza. Né? Então o Sandrinho tem um conjunto de responsabilidade na articulação, na construção disso. Quer dizer, ele é um dos autores desse processo.
Você já viu ele bravo, né?
Vi não.
Então já conhecendo um pouco mais do senhor.
Eu não conheço.
Já vi
não.
Ele bravo. É não,
Sandrinho. Então você conhece mais.
Mas eu conheço o ser humano.
Mas é de uma grandiosidade, né? Muito grande. Uma capacidade de diálogo, de convencimento. Muito verdadeiro, muito sincero. Mas assim, leve, né? E acho que ele escolheu a profissão de formação profissional muito, muito adequada para ele, que é psicólogo, né? A psicologia, quer dizer, ele tem todo um campo de diálogo, um universo imensurável. Não tem barreira, não tem limite, não tem cerca, não tem parede para o Sandrinho transitar. Então é isso. E com a capacidade administrativa, porque normalmente quem tem esse diálogo, quem flutua muitas vezes tem dificuldade de amarrar embaixo, né? De juntar as pedras, né? Porque são muitas pedras que se juntam, que se jogam, e esse manejo, esse jogo de cintura, e como ele transita em toda a sociedade, até quem não conhecia ele e na campanha queria abraçá-lo, conhecê-lo, deixa eu ver quem é esse Sandrinho, cadê ele? Então, eu digo, converse com ele, se agarre com ele ali e investigue ele para ver se não está errado, se não está no lugar errado. Então, eu tenho muita fé, muita esperança que vai dar, já está dando certo, né? O Sandrinho já vinha ajudando na gestão e também como vice-prefeito, nessa, dando a sua contribuição muito além do cargo, né? Porque o ser humano, a sua capacidade ultrapassa os limites, a circunstância do cargo em si de vice-prefeito, que muitas vezes só pode agir muito mais, não por a questão legal só, mas pela delegação que o prefeito dá, e ele, pela confiança que tem de nós e pela responsabilidade que ele acompanha, e a disposição de trabalho, né? Porque a gente precisa ter pessoas dispostas, né? Com muita energia e cheio de boa vontade, com um coração cheio de amor para redistribuir, para distribuir com todos. Então o Sandrinho ajudou muito, né? Porque ele une, o Sandrinho não separa, o Sandrinho não desagrega, né? E olha, como você disse, ele tem os momentos dele, ele, quando precisa agir energicamente, ele age, mas de uma maneira que não machuca ninguém, que coloca sempre nos trilhos o que tem que ser colocado.
Claro. Falando sobre missão institucional, já se desenhou qual vai ser o papel? Ele continua com essa liberdade de transitar em todas as áreas do governo, de ser, vai ter uma missão, vai ter um gabinete lá, o que é que se desenhou? Já se pensou nisso, não?
Olha, eu posso adiantar algumas coisas, né? Ele terá mais atribuições do que teve antes, né? Tenho a certeza, mais serviço. Vai ser cobrado também pelo prefeito, né? Ele terá a autonomia necessária, porque autonomia plena nem eu tenho, porque eu tenho que agir dentro dos ditames da lei, senão o doutor Carlinho briga comigo. Nesse caso, às vezes eu me esqueço, aí ele diz, não, olha, não pode, e eu fico bravo com ele, porque tem um estado de não pode jurídico, né? Quero fazer as coisas, às vezes tem até o dinheiro, e ele diz, não pode, que você vai ser processado, vai por ficha suja. Eu digo, rapaz, ele não é do povo, vamos trabalhar pro povo, mas não pode, a lei desse país é uma coisa. Mas o Sandrinho terá a liberdade. Primeiro, uma atuação política, um papel de acompanhar junto os nossos vereadores na Câmara Municipal, os partidos, as lideranças, mas também um papel administrativo, de dar a liga interna na condução política da gestão. Às vezes a gente coloca um técnico para fazer um gestor e ele é um bom profissional, é um gestor, é um gerente de qualidade, mas não tem a mesma sensibilidade, a leitura política necessária. Então o Sandinho está junto com toda a autonomia para transitar em todos os secretários. Ele já tinha essa delegação, agora vai aumentar, pela responsabilidade do cargo, pela confiança que detém e pela legitimidade que adquiriu com a votação que teve junto comigo, né, nas eleições. Então, ele vai ter uma sobrecarga grande, né, mas ele está preparado, cheio de vontade, muito comprometido, isso é que é importante.
Prefeito, essa vitória, uma vitória desse tamanho, eu falava ontem, ela é do tamanho da responsabilidade que o senhor assume. O senhor tem agora a confiança, claro, o senhor é prefeito de todos os afogadeiros.
100%. E mais alguns que vão chegando, né?
Exatamente. Mandato. Mas, obviamente, teve a confiança de mais de 83% da população, né? E, como eu dizia, conversando com o Rodrigo ontem, ela é do tamanho de sua responsabilidade a partir de agora. Eu queria primeiro que o senhor falasse como é que vai conduzir essa reta final de governo. Nós temos aí 3 meses praticamente de gestão. O senhor tem o desafio de manter a gestão e fechar as contas, porque isso é importante do ponto de vista fiscal também, e já pensar no próximo mandato. Como é que o senhor está vendo esse desafio daqui para frente?
Meu, é o seguinte, uma das coisas que me ajudou muito a vencer a eleição foi a forma de atuar com a população, a sinceridade. Todo dia eu me convenço que a gente tem que dizer a verdade ao povo. Mesmo que seja uma verdade que doa, seja ruim, que às vezes as pessoas se contrariem, assim, naquele momento. Lá na frente ele vai entender que a gente estava querendo o bem dele, mas eu peço a Deus todo dia para manter essa pisada e ele ter me dado essa condição. Essa reta final vai ser uma reta final dura e difícil. Quando eu fui fechar a folha de pagamento desse mês, só Jesus sabe o sacrifício. Eu tinha reservado o dinheiro do 13º, tivemos que tirar tudo que tinha nas contas, que só no ICMS caiu 42% de repasse. Isso chegou assim agora, em cima da eleição. Mas independente de eleição não, eu sou gestor, eu tenho que fazer a conta para poder pagar as contas. E eu digo, meu Jesus, como é que pode? A arrecadação de FPM e ICMS, que são os dois principais impostos, caiu de uma maneira assim, eu estou desesperado. Estou muito preocupado. E para fechar as contas, por quê? Porque esse quadrimestre agora, né, setembro, outubro, novembro e dezembro, é uma responsabilidade enorme. E eu tenho a convicção, e graças a Deus as contas são transparentes, que todo mundo vai ver que os mesmos itens de despesas que eu tive lá em janeiro para cá, eu tive agora. Ou seja, nem tribunal, nem auditor, nem ninguém vai dizer, não, a prefeitura está em dificuldade no final do ano por conta de eleição, não. Se você pegar item por item, vai ver que não tem alteração de despesa, para não dizer que foi o uso da máquina para favorecer a eleição. Não. Graças a meu bom Deus. As minhas doações de campanha estão lá no portal. Está lá para todo mundo ver, vai ser alimentada agora a reta final da prestação de contas. Você tem uma ideia, a gente fez, que uma coisa às vezes termina cruzando com outra, sabe? Você tem uma ideia, a gente fez carreata, passeata, não tem 1 litro de gasolina para nenhuma moto, uma moto daquela, inclusive daquelas que fazia muito barulho, que você estava reclamando, que eu sou, você estava danado aí.
Estava uma poluição sonora terrível.
Terrível. Nenhum. Foram espontaneidade das pessoas, boa vontade, dedicação e doação. Então, isso é muito importante. Para poder, isso foi ótimo, para baixar os custos de campanha, inclusive. Então, atendimento, eu praticamente não fiz atendimento para não ser confundido, né, nem como prefeito, nem como candidato, para não ser confundido. Então, a realidade financeira, ela é dura, e a lei de responsabilidade fiscal diz que eu não posso deixar débito nem para me pagar, mesmo que seja eu, se Deus quiser, vou tomar posse no 1º de janeiro. Quer dizer, como você é que pode?
Pode passar conta
não, senhor, não pode, não pode. Então, o que acontece? Se deixar, tem que deixar o dinheiro na conta. Então, se tiver o dinheiro, eu pago logo, não vou deixar para o ano novo. Então, a gente, eu vou mergulhar com mais cuidado, né? Vou estudar, estou indo a Brasília hoje à noite, eu durmo em Recife, madrugada embarco, fico terça e quarta, já tem evento da CNM, já tem audiência.
O senhor queria estar hoje já no mundo, o Rodrigo disse, eu te falo, lembrar, patriota, que o debate era hoje, que já queria ir para Brasília.
Já, cansado, bicho. Olha que eu estou aqui moído, como diz o Matuto, mas a minha responsabilidade, isso que você disse, é tamanho da confiança do povo. Então eu tenho que lutar para ir buscar. Nós temos 18 projetos pendentes, tem muita coisa na burocracia enganchada, né? Questão de previdência, questão de banheiro na FUNASA. Nós temos muita coisa. As emendas agora, Nilton, vão ser agora. Começa a partir de hoje, até o dia 20, 25 de outubro, é o prazo de emendas. Isso tem todo um trabalho, uma articulação, um cadastro no SINCOMV, articulação com os parlamentares, com a bancada, para cair um trocado, porque o que está aí para ser feito, que foi anunciado, foi fruto, grande parte, de emendas. E eu tenho que trabalhar agora para o ano, no final do ano que vem, executar. Senão eu não vou ter o que executar no final do ano, do ponto de vista financeiro. Isso. O que fazer tem demais. Uhum. Não tem dinheiro. Então, se o município não tem capacidade de investimentos, só a contrapartida e a elaboração dos projetos, que, diga-se de passagem, são muito caros, eu tenho que batalhar. Vou chegar mais fortalecido em Brasília, em Recife, em todo canto, com 83% do voto. Diga, amigo, olha para aqui, eu não estou falando por mim, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o nosso povo de Afogados. É ele que está dando a procuração para falar por ele, já que o povo não pode ir e não tem acesso a todo mundo. Então eu recebo a procuração e eu vou usar essa procuração da melhor forma. Isso tem me causado, esse ritmo de trabalho, me causado alguns prejuízos de saúde. Eu também vou ter, em algum momento, porque a coisa está feia, já teve uns sinais muito ruins, entendeu, Nil? E eu vou ter que dar uma retaguarda, e vou dividindo também um peso aqui para o meu amigo, o vice-prefeito, os vereadores vão me ajudar também, dar umas tarefinhas, porque... Ah, mas tem umas articulações políticas lá fora que somente seu amigo patriota aqui, o povo exige, as autoridades, não, quer falar com o prefeito, tem que entender para abrir a porta. Tem essas besteiras ainda de dizer, não, eu posso até levar alguém, mas não posso ficar, abrir mão dessa articulação, né? E ministro, governador, o próprio presidente da República, foi assim com Dilma, e não vai ser diferente com Michel Temer. Vai ter inclusive uma manifestação do prefeito dia 5 lá agora, estamos esperando.
Você já 800. Reassume a MUP?
Não, agora não quero não, agora imediato não. Eu vou fazer uma análise, tem esse problema de saúde, que, alguns probleminhas que eu preciso me precaver, já são 56 luas, e nesse ritmo de domingo a domingo, sem descanso, sem dormir direito. Ultimamente eu venho dormindo 2 horas da madrugada, levantando isso aí.
Vai ter que mudar um pouco da rotina, adaptar para fazer. O senhor não está fazendo atividade física, está tendo tempo, não?
De jeito nenhum, de jeito nenhum. E comendo fora de hora, um negócio meio de regrado.
Correr atrás de voto engorda, pelo contrário, se imaginar. Para numa casa, né? Tem uma coisinha aqui pro senhor. Né?
É um bolinho, é um café, a galinha.
Não sei como é que funciona.
Graças a Deus, a buchada, que eu gosto, o arroz ligado. E o povo chama, tem dia que tem que almoçar 3 vezes, tem dia que não come, por conta da pressa, né? Vai jantar de madrugada, 1 hora da manhã. Então tem uns probleminhas que a gente vai ter que ter uma disciplina mais, eu reconheço esse ritmo, e eu sei que as pessoas não querem que eu morra agora, eu também não quero, não é tão cedo assim não. Então eu preciso também ter um cuidado, eu peço a compreensão, e por isso eu vou ter que tomar algumas medidas, provavelmente agora no final do ano, tem algumas obras que estão engatilhadas, né, para começar, que eu preciso acompanhar mais junto da Caixa, os técnicos, a elaboração é sempre um problema de projetos, são projetos complexos, como agora a iluminação do Vianão, né? Tem o projeto da Rio Branco, tem vários projetos aí para engatilhados e que a gente precisa dedicar mais tempo a isso. Quando eu dizia, ó, tem o tempo da gestão e tem o tempo da campanha. Então não tem interesse, não é importante para Afogados começar a campanha cedo. Né? Então, quanto mais. E a lei, melhor ainda, com 45 dias, já foi de bom tamanho.
Pergunta aqui do Jaime Valdivino. Ele felicita o prefeito, patriota, grande vitorioso nas urnas, e pergunta o que achou da formação da Câmara, tendo em vista que conseguiu uma maioria aí, um percentual até maior de nomes da sua bancada.
Bom dia, seu Jaime. Agradeço as suas felicitações, os seus parabéns, amigo. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu reconhecimento. Olha, seu Jaime, eu não parei para pensar bem ainda sobre a Câmara composição. Eu imaginava que estava dentro do esperado no primeiro momento, né, porque cada candidato alimenta em si a esperança, a expectativa de chegar. E nós não sabemos o que vai acontecer, porque cada um tem sua campanha individual, tem seus seguidores, tem um peso da família, e a gente respeita muito essa vontade do povo. Então o povo se expressou, fez a escolha, as regras eleitorais estão aí, estão sendo aplicadas. Lamento que não tenha nenhuma mulher representada na Câmara, né? Uma mulher ativa, uma mulher que represente, que use da palavra, que também tenha essa identidade feminina. Isso é muito importante, porque a sociedade são 52% de mulheres. Mas isso é fruto ainda de um trabalho a ser feito de educação política, de educação como um todo, né, para que as mulheres possam participar mais da política. Isso é um apelo que nós fazemos. No mais, mas o povo escolheu, tiveram oportunidade, como as mulheres também tiveram oportunidade de se candidatar, né? Os partidos estão sempre de portas abertas. Então, a oportunidade houve, infelizmente, o resultado, nesse ponto de vista, ainda são poucas as mulheres que se dispõem a disputar. Mas, de uma maneira geral, a Câmara, ela mantém, em parte, aqueles vereadores que lá atuaram, e em parte ela renova também, coloca sangue novo lá. É um recado do povo dizendo, olha, quem atua fica, quem não atua se prepare. Imagino que tenha sido isso a intenção da população.
Bom, já que estamos falando de Câmara, não são poucas as perguntas, eu sabia que elas iam surgir, sobre essa história da votação do aumento para a próxima legislatura. Ninguém ficou sabendo, prefeito, da votação da Câmara, ela não comunicou e ficou muito evidente aí, com todo o respeito que eu tenho aos vereadores, uma estratégia mesmo de tentar abafar, de evitar que chegasse à opinião pública para não arranhar a imagem dos legisladores, cada um com sua parcela de responsabilidade, na minha opinião. O senhor tem a prerrogativa da sanção ou do veto e já chegou à sua mesa?
Deixa eu te esclarecer, Nil. Quem define o subsídio de vereador, prefeito e vice é a Câmara. Até agora, prefeito não foi votado, pelo que eu soube. Então, outra coisa, o instrumento legal é um projeto de resolução da Câmara, não é um projeto de lei aqui.
Sim,
parte da então, Câmara. Então, não vai para o Executivo. Não vai. O Executivo não funciona. Por incrível que pareça. Não é isso, Carlinhos?
E por que encerra foi?
Encerra diferente. Provavelmente a lei orgânica de lá
prevê que
é um projeto de lei, passe na sessão e vá para a sanção do prefeito.
Então aqui aprovou com dois terços aqui para aprovar?
Tem que ver o regimento, né?
Então, aprovou, não passa pelo senhor.
Então, primeiro esclarecimento é isso. Tanto o vereador como o prefeito. Eu tinha uma informação de que vereador tinha que ser decidido antes da eleição. Prefeito não, ainda vai ser decidido, né? Então, esse é um assunto polêmico, porque nós vivemos numa situação econômica, financeira e difícil. Se me perguntar, o que é que você acha? Eu acho que os representantes do povo devem atuar para isso ser remunerado razoavelmente, para não dizer depois que... Então, no mínimo, mas como está em crise, aumenta, eu acho que não está correto também, eu pessoalmente. Minhas posições são claras. Agora, a reposição da inflação, né, porque o salário mínimo tem, a inflação e mais uma coisinha todo ano, eu acho que isso está de bom tamanho, a reposição da inflação. Aumento não. Porque uma coisa é aumento. Então, se aqui na rádio você ganha 5 mil e passar 10 anos ganhando 5 mil, vai ter uma inflação aí. Com 10 anos não é mais. Com 4 anos não é mais. No final do ano já não é mais. Imagina 4 anos sem reajuste. Pelo que eu sei, não sei se dos vereadores também é assim. Eu sei que o do prefeito está congelado, não está? É 10 mil bruto. É 10 aqui, 15, né? 14. Eu sei que só chega na conta 10. Eu faço conta de 10, mas tiro imposto de renda, tem INSS. Que é uma obrigação nossa.
Claro.
Então, eu vou logo adiantar. Meu jogo é muito aberto, é muito claro. Né? Outro dia minha mulher estava dizendo, tu vai para convite de casamento, aniversário, quando é no final do mês, tá aqui a lapada para eu pagar. Desse jeito nós vamos se aprumar. Eu digo, tem uma coisa, quando eu vou num casamento que eu levo o presente, a primeira coisa que eu vou olhar é o presente do prefeito. Se não é a pior, E esse não é a prefeitura, não. É no meu bolso, claro. Porque o cargo, assim como o vice-prefeito está aqui no dia, o cargo exige que a gente participe de tudo. E ao participar, não é a prefeitura que vai bancar esse tipo de despesa. Quem tem que bancar é o prefeito, é do bolsinho dele. E é normal, é correto, é certo. Então o cargo exige uma certa... Né? Então quanto ganha um juiz? Eu não sei, sabe, Carlinhos, quanto ganha um juiz? 22 mil é pouco. Né? Um promotor deve ganhar uns 40, uns 30, próximo disso. Mas que isso é bom que abra isso. Quanto ganha o padre? Quanto ganha o juiz? Quanto ganha o bispo? Quanto ganha o diretor da rádio? Vamos botar na mesa? Eu faço questão não. Quem tiver transparência, bota na mesa que eu boto também. O meu já está botado, está publicado. Né? Quanto ganha o promotor? Quanto... Isso tem que ser posto.
Mas isso, o portal da transparência, boa parte dessas funções...
Uma parte sai, uma parte.
Sai. O meu questionamento...
Não, eu não estou questionando você.
Eu não vi nenhuma ilegalidade...
É não publicar, seu questionamento é isso.
É fazer a coisa sem dar ciência. E quando a gente procurar os vereadores que foram procurados... É, desviarem o foco, dizer não, isso não passou não, ninguém
botou isso. Não tem que ter medo de dizer a verdade.
Dizer a verdade e assumir as consequências para a sociedade.
Claro.
Para mim não tem dificuldade em nenhum dos pontos que o senhor abordou. Acho que é muito justo. Agora, a forma como a coisa aconteceu é que me levanta questionamento. Uma coisa que a sociedade precisa ter ciência é que foi aprovado o teto. A próxima legislatura tem prerrogativa de dizer, não, o teto é esse, mas a gente quer tanto.
Não quer isso,
e nisso a sociedade pode fiscalizar, como pode fiscalizar qualquer função pública ou na iniciativa privada.
Sem dúvida. Eu acho que o assunto também está colocado, né, foi colocado. Eu não tenho participação, porque é uma responsabilidade interna da Câmara, né?
Agora acho que você não tem mundo... nenhuma, porque eu pensei
agora,
que
passava... Não, vai não. No caso de Afogados, não vai não. Não vai não. E eu não sei qual foi os critérios, não tenho. Foi bom você levantar, depois eu vou sentar com a bancada, saber como foi. E eles com certeza, Nil, devem também.
Eu estou à disposição de todos os vereadores para a gente
se posicionar. Agora,
vai ter, você, inclusive, depois dessa série, a gente vai ter dois debates, quinta e sexta, com os vereadores, com a nova Câmara. E certamente vamos ter espaço para abordar e para que eles possam falar também, porque. Minha orelha deve estar esquentando por aí. E é importante ouvir isso também. Mas com os questionamentos não tem problema nenhum.
É da democracia.
Venham me questionar, questionem o que a gente está colocando, digam que a gente está tendo uma incorreção, mas digam alguma coisa. O ruim é você procurar. Esses dois não foram procurados que estão aqui, não, né? Augusto e Franklin foram procurados. Um cara como Augusto. O que é que Augusto falou quando você procurou? Não sabia de nada. Quem tinha que falar era o presidente. Aí procura o presidente. Aí três vezes procurou, disse o quê? Que não tinha votado nada. Nem tinha começado a o quê? A discutir. Aí um vereador solta para uma pessoa, uma terceira pessoa, a pessoa vaza, a gente comprova e vê que não foi bem assim como falaram. Então é isso que a gente... Qualquer cidadão se incomoda. E quando eu falei, eu não fui, não foi uma manifestação individual minha, não. Foram várias pessoas, porque a conversa já estava rodando tanto. Não foi uma aqui no programa, né, Michele? Muitos ouvintes querendo saber. Mas acho que esse assunto está encerrado em relação ao senhor. O senhor não tem prerrogativa de sanção ou veto, pelo que ficou claro. Então vamos tocar o barco por aqui. Aqui, quem é que quer falar? Muita gente querendo falar e meu mouse travando um pouquinho aqui. Tertuliana, parabeniza Patriota Sandrinho, os vereadores eleitos. Rosilda, Rua Nova, Rua José de Samaranhão, disse... Está dizendo lá que na rua dela está faltando um pedacinho para terminar de calçar. Já está arrumando trabalho para o senhor. Maria Helena, parabeniza Patriota. Sandrinho, deseja sorte. Damiana de Alto Vermelho, parabeniza Patriota. E Raimundo pela vitória. José Geraldo, parabeniza Patriota e os vereadores. Ela é da rua Santa Luzia e já pergunta sobre calçamento da rua. Laércio, parabeniza, pergunta sobre o trânsito. Também aos bares que tomaram conta das calçadas. Está dizendo ele aqui. Vou falar sobre obras, prefeito. O senhor consegue cumprir, com base nessa dificuldade que o senhor colocou, essa meta de 100 ruas calçadas? São 100, né?
Sim, até o fim do ano, para esse ano. A meta estabelecida foi 100. Eu vou lutar, viu? Não está fácil com essa queda agora, mas nós vamos tentar a todo custo cumprir essa meta, porque o débito, o déficit que a gente tem é muito grande. A população, hoje a demanda é maior. E quando a gente fala calçamento, significa que tem que fazer o esgoto, tem que fazer a drenagem, tem que deixar a rua toda funcionando direitinho, né? Pavimentada. Então, mas mantenha a meta. Se alterar, eu venho aqui dizer, viu? Como diz você, diga, diga o povo, né? Então eu venho aqui com certeza dizer à população que não deu o que fazer para fazer o que estava planejado. Se passar também, vamos dizer à população. mas a princípio está mantida a meta. Quando for final de outubro, começo de novembro, eu já tenho todo um apurado, né, mas com mais segurança, né, vou terminar de dar um fechamento e te digo, e aos ouvintes também.
O Vitor Laes falou dois temas que foram muito tocados esse ano, ordenamento urbano e trânsito, prefeito.
O senhor acha que... Deixa eu te dizer, pois não. Você tem razão, a população tem razão de cobrar, porque aumentou o número de veículos na questão do trânsito, de automotores, e é preciso ter rigor nisso. Uma das saídas é exatamente a municipalização. Nós temos o projeto de lei pronto, mas o problema não é a lei por si só. A lei custa só a boa vontade dos vereadores e o prefeito sancionar. O problema é que a aplicação da lei e o disciplinamento do trânsito tem que ter investimento, dinheiro, para contratar gente. Quando a gente, muitas vezes, talvez precise até demitir. Vamos ser direto. Eu não sei, não fiz essa conta, eu não fiz demissão de ninguém. Mas dependendo do aperto, eu não sei o que é que pode acontecer, eu não posso assegurar. Mas é porque o trânsito, tudo bem, é verdade, mas a arrecadação do trânsito, ela é insignificante em relação ao custo. E tem arrecadação 2, 3 meses, por causa das multas, depois as pessoas, para não serem multadas, claro, todo mundo vai obedecer. Aí não entra mais esse dinheiro na multa, não. Mas você tem que contratar engenheiro de trânsito. É uma equipe enorme. Tem uma equipe de trabalho que tem um custo. Então, nesse sentido, mas eu tenho um compromisso para, nesse período, neste mandato, cuidar e quero dar prioridade a isso, sim. O trânsito, como está, não pode ficar. Então, tenho essa pendência, tenho consciência disso. Espero contar com a população. Um dos problemas é carga e descarga, sobretudo da Manuel Borba, né? E você tem que sentar com os comerciantes, combinar os horários, né? E normalmente já começa a gerar incômodo para aqueles que acham que estão acostumados a fazer o que vem fazendo. Então vai ter que contar com a compreensão de muitos, né? Eu sei que vai ser uma matéria polêmica, né? Alguns, quando começar a receber multa, também vão achar ruim, porque não vai ter lugar para estacionar o centro da cidade, a gente vai ter que deslocar o trânsito por outras vias, não vai dar para o camarada ir para a porta da farmácia, para a porta do açougueiro, toda hora, não vai dar, porque vai ter muita coisa proibida, para poder o trânsito fluir, não dá para ficar com o acúmulo de estacionamento. Então, mas é um assunto recorrente, todo mundo levanta, todo mundo pede, espero que todo mundo aprove e apoie. Né, para quando chega, porque às vezes a pessoa apoia quando é para os outros, quando chega no, mexe no interesse dele, sabe, não, no meu pedacinho ninguém mexe, aqui estava bom demais. Eu vi situações aqui de ter gente de botar o carro estacionado em plena praça pública quando o parque estava aqui instalado. Então, eu sei como é que roda isso, mas faz parte. A gente não tem como agradar 100%, mas tem que buscar fazer melhorias para agradar e atender a maioria.
O senhor, nessa campanha, nessa municipalização, como é que eu vou falar? Como é que fala? Garoto propaganda, né? Eu dou meu serviço de graça nessa municipalização.
Rapaz, quero sua ajuda já nos animou.
Exatamente. E a Rádio Pajeú dá a campanha de graça também à prefeitura, como parceira, para a gente
sabia
ver se...
que eu precisava de parceria, meu. Pronto.
Aqui, o, já, aqui o senhor tem integralmente, primeiro, desde o início eu venho dizendo, integralmente, e aí daquele que vier bater, que tiver errado, né, Afogados, prefeito, o senhor sabe, tem padrão para ser referência em muitas coisas, eu acredito que o trânsito é uma delas, também. Dá para a gente fazer Afogados uma referência nesse aspecto, e nesse aspecto, estou dizendo, estou colocando meus serviços à disposição, e a Rádio Pajeú como emissora parceira dessa campanha.
Maravilha, Deus é muito bom. Já começa, já ganhando, além do resultado da eleição dessa, já ganhando um apoio desse. Olha, Nilson, se você apoiar 100% as medidas que nós fomos tomar, além do trânsito, além do
ordenamento urbano.
Ordenamento urbano é outra bronca.
Lixo.
Né? A questão, pronto. O lixo, nós temos uma medida muito dura pro lixo. Não vai ser fácil, preste atenção, porque se a gente não fizer multa e não tiver um TCO, um jogo duro para quem bota lixo em terreno baldio, a caçamba passa, daqui a pouco o carro do lixo vai embora, aí vai e bota na calçada, no dia que não tem recolhimento, bota no terreno vizinho, joga lá no corte onde passa a linha do trem. isso vai ter medidas aí que vêm meio forte, viu? Então, eu, graças a Deus, já tem três, já estou ganhando de 3-0. Eu não, o povo. É o povo que ganha, Nil. Obrigado, viu? Seu apoio é fundamental, companheiro. Quando você não apoia uma medida, dá um trabalho a gente danado, viu? Atrapalha que só. Mas quando você entende e apoia, dá tudo certo.
Mas eu sou limitado, eu sou meio limitado, tem coisa que a minha percepção demais. Às vezes não alcança, né?
O problema é que você às vezes antecipa, né?
Eu vou chamar o intervalo e querer saber se ele conclui ou não o mandato, se Sandrinho vai ficar o resto, se ele é candidato a deputado, após o intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate com o prefeito reeleito José Patriota. Muitas mensagens de felicitação. Mirelle Barbosa está lhe parabenizando e está lhe perguntando se o pátio de eventos vai sair do papel. Aquilo que eu disse, a confiança e a responsabilidade, né?
É enorme. Ô, Mirelle, eu quero ficar do papel. Há algumas dúvidas, né, que eu vou ter que ouvir a população, né, porque surgiram algumas dificuldades. Inicialmente estava previsto lá no pátio da estação. Ali hoje, aí surgiram vários questionamentos, sobretudo do pessoal da Tupadilha, conta do impacto do som,
eventual poluição
direto na casa das pessoas. Então, hoje é uma área praticamente descartada. Aí vamos procurar outra área. Então, tem duas ou três sugestões que estão rodando ainda. Então, a gente tem que definir o local, né, se vai ficar no centro esportivo, é uma delas. Se faz lá no Vianão, tem essa sugestão também, lá no estádio. Multiuso no estádio Vianão. Então, é uma coisa, Mirella, que a gente tem interesse, mas precisamos redefinir. É feito o pátio da feira. Né? Há quem defenda que a feira possa ir lá para o pátio da estação, para o lugar do... Então, é uma coisa que está em estudo. Né? Há outras sugestões que são mais caras, de terrenos que estão. Então, isso tudo tem que ser debatido. Não vai ter 100%, porque cada um tem uma opinião. Inclusive, tem a opinião de quem acha que deve ficar onde está, porque é tradicional, mas quem mora lá também não quer. Né? O feirante quer, o outro não quer. Né? Então, é uma coisa que também gera polêmica. Tá certo? Mas a gente tem que botar num lugar que dê para fazer a festa e não incomoda as pessoas. Uhum. Né? No centro esportivo, teria que asfaltar ali, acabar com o campinho, mas se arrumava outro local, se fosse consolidado lá, fazendo até a entrada por trás. Aí tem várias opções que a gente tem um projeto para um dia a gente abrir uma avenida ali por trás do centro esportivo, saindo lá no São Brás. Então tudo isso é possível. Então as propostas são inúmeras, só que a gente tem que ir priorizando. Se a gente for atacar o trânsito, tem que cuidar primeiro do trânsito, que aí envolve também a rodoviária, um terminal para o transporte alternativo, para poder tirar do meio da rua. Tem um bocado de coisa que carece de investimentos, de localização. E a primeira coisa é definir a localização, a segunda é elaborar o projeto e a terceira é arrumar o dinheiro para fazer. Isso a burocracia. É por isso que demora a tirar do papel e das intenções os projetos.
Rejane pergunta, diz, mora há 2 anos aqui, nunca vi patriota ser derrotado. Ele já sofreu alguma derrota, está perguntando, tem derrotas e derrotas. A Rejane, teve o não ingresso à Assembleia naquela época?
É, né? Teve ali deputado que eu fiquei na suplência.
Foi uma vitória política.
Foi, porque eu fiz no Fiat Uno, né, tive mais de 100 municípios, votos em mais de 100 municípios, quase 22 mil votos, sem estrutura nenhuma. Né? Afogados me deu uma votação espetacular, graças a Deus. E se eu tivesse outro partido que não o PSB, eu tinha me elegido nos partidos pequenininhos, né, que muita gente faz um drible aí, mas como eu sempre fui coerente com o meu partido, então ganhando ou perdendo é nele. E outra eleição que eu disputei com o Totonho, como vice de Totonho, que foi quando a dona Gisa fez uma aliança com o Antônio Mariano, e aí estava o governo federal, o governo do estado, o governo municipal, e a aliança de última hora que nos pegou de surpresa, né, nós perdemos por 2%. Mas perder ajuda a gente a aprender. A gente não só aprende quando ganha. Talvez quando perde a gente aprende mais ainda. Né? A tirar lições, a ver onde errou, né? A manter a humildade, a saber escutar. Então tudo isso faz parte. Mas lhe agradeço, Rejane. No mais, foi só vitórias. Né? Então em todas elas a gente tanto aprendeu, como vencemos também a grande maioria das disputas, graças a Deus.
Vera de Juraci, dá os parabéns à Patriota, à Sandrinha, a todos os vereadores pela vitória. Silvana quer parabenizar o prefeito, quer saber dele se está nos seus planos a questão do concurso público. Ela disse que há muito tempo não há um concurso, houve a seleção tem status de concurso para a gente de saúde, né? Mas ela pergunta sobre isso, aliás, foi um tema que também norteou a campanha.
Tenho, Silvana. Tenho vontade, sim. Agora é assim, quando você faz o concurso, o grande problema é o seguinte, uma das questões é os programas que estão na saúde, na assistência e alguns na educação, são programas criados por portaria que não são definitivos. E o concurso, se você faz, por exemplo, um programa, o Nácio. Então o Nácio pode chegar um presidente da República e acabar com ele. E você vai ficar com o funcionário na mão, vai pagar de que fonte. Então, e depois que você faz um concurso, ele é servidor do município até o resto da vida, 70 anos. Até porque a previdência municipal também é deficitária. Então, o concurso ele dá a oportunidade das pessoas disputarem, não só daqui, mas da região e de fora. Né? É uma disputa pela qualidade, por aquele que tiver maior capacidade, mas ele também nos traz, traz algumas situações. Por exemplo, tem município aí que está fora da lei de responsabilidade fiscal, está quebrado, que o prefeito chegou, na hora que foi perder a eleição, fez um concurso e deixou, e a justiça obrigou o prefeito novo chegar a contratar. Chamou o povo e ficou com ele na mão, pagando a folha a vida inteira, e viabilizou o município totalmente. Então, tem que fazer para aqueles cargos que realmente você vai ter necessidade permanente e que a fonte de financiamento não vai variar. Mas eu penso muito durante os 4 anos, né, junto com todas as forças que estamos governando, até porque também é exigência legal para determinados cargos. Alguns podem ser temporários, outros não. Então, nós pensamos sim em fazer.
Mais perguntas aqui. Aline Raquel, do bairro Planalto, parabeniza todos. Tem gente, mais gente perguntando. Queria saber do Patriota quando é que vão ser feitos ainda. Ficou pedindo quebra-mola. A municipalização do trânsito, a gente vai acabar com esses quebra-mola, se Deus quiser. Quando é que o prefeito vai asfaltar a rua da Gerência Regional de Saúde? Essa rua está no cronograma? A rua da Geres é ali Pedro Pires, né?
Ah, é Pedro Pires e Júlio Câmara.
Isso, exato.
Eita, tenho vontade, querida. Tenho vontade de fazer toda a cidade, mas não dá. Né? Não dá para fazer tudo. Esse centrão aqui, a gente vai revitalizando, fazendo uma melhoria, mas são duas de terra e uma aqui no centro. E não dá para fazer toda assim mesmo. Nós fizemos ali um pedaço da Aparício Veras, naquele trecho que tem a movimentação, o outro trecho está cobrando também. Né? Tem aqui a São Sebastião que me pede há muito tempo. E a João da Cruz também. Então tem muita coisa aqui para cobrir o calçamento velho, né, fazer essa cobertura com asfalto, que fica realmente um tapete, uma maravilha. Mas vamos devagarinho. A nossa usina está funcionando, a nossa equipe está treinada. O problema é que a emulsão, que é o derivado do asfalto, começou com 12 mil quando a gente comprou a usina, hoje já vai quase 30 um tanque. Né, que dá para fazer 2 ruas, mais ou menos.
Vamos lá, o senhor. Eu pensei que essa questão ia aparecer nos debates, em algum momento, que alguém dissesse: olha, Patriota vai ser eleito prefeito, mas não quer cumprir o mandato todo, quer disputar um pleito de deputado. Confesso que achei que alguém ia tocar nisso e ninguém falou. E já não sou eu, a imprensa de Pernambuco especula que o senhor vai ser candidato a deputado. Antes era federal, agora estão falando na perspectiva de ser candidato a deputado estadual. Até quando o senhor deve tomar essa definição?
Ah, é muito cedo, meu. Eu estou com tanta responsabilidade com o Afogados. Minha obrigação número um é com o Afogados da Engazeira. Meu compromisso número um é com o Afogados. Então eu não faço nada que prejudique Afogados. Depois eu tenho que ouvir o partido, tenho que ouvir as lideranças, o governador, tenho que ouvir aqueles que sempre nos ajudam. Né? Eu sou um cara, eu procuro ser leal com quem é leal comigo. Então eles têm sido muito corretos, né? E eu não posso ser diferente. Então não posso dizer, negar que há uma citação sempre aqui na região, porque há uma carência de uma voz, de uma representação regional, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal. Né? E as pessoas começam espontaneamente a tocar. Eu fico muito grato, né, pelo reconhecimento, pelo gesto que as lideranças, que as pessoas do povo mesmo dizem. Mas essa decisão, ela é muito séria e ela não está tomada e vai demorar um pouquinho ainda. Ainda demora um pouco porque eu tenho uma responsabilidade depois que você sai das urnas e principalmente o compromisso é grande. Nada pode alterar. Embora, graças a Deus e ao povo, nós tenhamos um vice de extrema confiança. Né? E mesmo estando ou não respondendo pelo município, eu vou estar sempre junto, colaborando, ajudando, porque eu tenho responsabilidade por tudo isso que vem acontecendo em Afogados. Então jamais eu iria renunciar, tirar a licença e jogar a batata na mão do Sandinho sem acompanhar. Ser prefeito de Afogados é uma responsabilidade impublicável, o tamanho dela, sabe, Nil? Os problemas são enormes e no tempo que nós estamos vivenciando, principalmente, não é fácil, é muito desafiante. E o companheiro Sandinho tem toda a condição, mas essa é uma decisão que só pode ser tomada mais adiante.
Falando a respeito do seu palanque, o senhor reuniu no palanque lideranças históricas, lideranças que migraram do palanque da ex-prefeita Giza e até nomes que passaram, foram eleitos no seu bloco, depois migraram, passaram parte do mandato batendo muito no senhor e voltaram na reta final para o seu palanque. Como é que o senhor espera? Tem gente fazendo uma previsão de que essa frente com essa variedade não consegue passar 2 anos coesa, porque é muita gente, são muitas questões, aí tem muita gente batendo na sua porta para cobrar espaço no governo, e tem gente já cantando implosão do bloco. Que leitura o senhor faz? Dá para segurar esse palanque todo, esse bloco todo, os 4 anos de governo?
Eu me lembrei agora do meu querido amigo e irmão Eduardo Campos. Quando o Eduardo faleceu, ele fez uma frente bem ampla, e Paulo Câmara era um técnico, foi alçado à condição de governador, nunca tinha sido nem vereador. E muita gente sabe, patriota, não vai dar certo, isso é uma loucura, como é que Eduardo faz isso? Eduardo faleceu, Paulo se elegeu, e agora, com crise e tudo, disseram, pronto, a primeira eleição sem Eduardo, eu quero ver se o rapaz é muito insosso, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Nós elegemos o PSB 69 prefeitos em Pernambuco.
O Pajeú foram 9.
Pois é. Então, veja bem, 69 vamos fazer 70, porque vamos ganhar Recife agora. Podemos ganhar Olinda e ir para 71. Então, a nossa previsão no estado era de 55. Fizemos 69, o PSB elegeu, com Paulo Câmara liderando. Então, vamos ter calma. Eu sei que para a minha sucessão, daqui a 4 anos, tudo pode acontecer. Muitos têm pretensão, têm direito sagrado, muitos se colocam com vontade, não escondem isso de mim, mas eu não vou admitir que faça campanha prejudicando o governo. São todos irmãos, todos amigos, nós vamos encontrar um caminho juntos. Porque, em primeiro lugar, é cuidar da cidade. Então, quem tem mandato? Esse mais ainda. Então, nossos vereadores, Daniel, que é uma novidade grande na Câmara, é o segundo mais votado, né, tá aqui, ele e Raimundo, do meu lado, estão olhando para mim, todos dois. Então, eles têm a obrigação de se entender em relação à Afogados em Gazeira. Sandrinho tá aqui do meu lado, tem a obrigação de ajudar a conduzir isso, porque se todo mundo tem compromisso com o povo, e eu acredito, eles têm que, em primeiro lugar, priorizar os interesses do povo, não os interesses deles de antecipar a disputa, dividir o governo, fazer encrenca, fuxico, fofoca, moído. Não cabe, não tem cabimento. Então, eu vou tomar conta como o pai toma conta dos filhos. Essa meninada boa, inteligente, criativa, todo ele vai mostrar seu serviço, todo ele merece seu espaço. Agora, o espaço do governo é para trabalhar. E não tem espaço para ninguém se dar bem. Não tem. E ele sabe disso. Eles trabalharam comigo. Ele já vem, não é novidade. Sabe que tem que trabalhar dobrado, feito tapioca. E ganhar pouco. Não ganha muito porque o município não pode pagar muito. Então, eu espero, eu tenho confiança. Né? Todos têm direito de fazer seus pleitos. Mas cada coisa na sua hora e no seu lugar. Tem tempo para tudo. Né? Tem tempo para tudo. Para todo mundo se apresentar, eu trabalho de maneira democrática, quando todos eles apresentam a sua potencialidade, tem espaço de demonstrar o que sabe fazer. Mas, vamos com jeito. Claro que sempre vai ter alguém torcendo, está grande demais esse palanque, vai explodir, é muito difícil, não sei o quê. Não viu a campanha? Mas viu que campanha organizada? Só falava 11. Quase 40 candidatos a vereador. Só falava. No último comício não falou ninguém,
hein? Como é que definiu os 11? Era o quê?
Sorteio? Deixa eu te dizer.
Fazia um sorteio.
Isso, pra... deixa eu te dizer. Toda a programação da campanha foi fechada com antecedência e todo ele já sabia o dia e o local que ia falar. 2 minutos. Tem mais. No último comício não falou nenhum vereador. Mas também a gente fez um palco bonito, eles desfilaram, se apresentaram, as torcidas se revelaram, a sua militância. Isso é organização. E ninguém deu trabalho. Tá vendo o Totem Valadares? Ex-prefeito. Onde tem quantos mandatos? 3 mandatos, foi? 3 mandatos prefeito. E um de vice. Com a mesma disciplina, como se fosse o mais novo que tivesse entrado no grupo. Eu só tenho a agradecer. Ninguém entra para bagunçar. Imagina no governo, na campanha não tem espaço para ninguém bagunçar, porque é uma coisa que Deus me deu, e eu aprendi com meus companheiros, convivendo ao longo dos anos, tem hora que tem que ter, né, tem que botar no lugar, tem que ter pulso para conduzir. E de maneira carinhosa, amável, eu escuto tudinho, tudo é como, agora que for acertado, pactuado, tem que ser cumprido. É, claro que ninguém é obrigado a ficar, pode ser que tome rumos diferentes, que alguns queiram sair, eu também não tenho corda para amarrar, nem quero amarrar ninguém. Todo mundo tem que estar onde se sente bem, onde as pessoas se sentem contempladas minimamente. Então tenha certeza, companheiro, amigo meu Júnior, aos ouvintes, e como todos, e a maioria, eu diria 100%, quer o bem da população, então vai estar junto na hora do sacrifício. Na hora que eu precisar cortar despesas, tomar medidas duras, como um pai de família faz, eu vou chamar a meninada toda, a tropa toda, e dizer, ó, companheiro, preciso tomar essa medida, quem está junto. Não é para dizer uma coisa na frente, fazer conversa lá atrás diferente. Isso é unidade, porque nós temos que dar exemplo à população, viu? Nós não temos o direito de não dar um bom exemplo, né? Fazer mais com menos, economizar o recurso público e dizer a verdade à população. Dá, faz. Não dá, diz porque não dá. E assim a gente ia elegendo as prioridades e tocando a gestão.
Prefeito, fazer uma pergunta mais, talvez a mais polêmica aqui, ou uma das mais.
Sim, ainda tem.
O senhor, eu já ouvi o senhor dizer mais uma vez que odeia injustiça, que não gosta de injustiça. Né? Que crítica, na sua opinião, foi a mais injusta? A de Magno, quando lhe chamou de Coronel Saruê, de ter aquela comparação, ou a de Emílio, que lhe se referia ao senhor sempre como golpista?
Rapaz, eu não sei que essas pessoas carregam dentro do peito, né? Eu não carrego. Eu tenho certeza que eu nem tenho rancor, né? Nem tenho ódio de ninguém e nem quero agredir ninguém. Naturalmente, que uma coisa que às vezes eu percebo, que algumas figuras, algumas pessoas têm uma certa inveja desse menino pobre que veio lá da Carnaúba, tá certo, com muita dificuldade na vida e vai vencendo batalhas. Mas a tentativa de me atingir, de me agredir, elas acontecem de várias formas, né? De denegrir, de querer desqualificar, de não ter um gesto para dizer, tem uma coisa positiva. Isso tem hora que eu olho assim, dá até pena, porque o povo vê, ainda bem que a população vê. Então o cara pode ser adversário, né? Mas não custa nada. Né, dizer que comprar usina de asfalto é importante, dizer que tem algumas coisas que não dá para esconder, que são importantes para reconhecer. Então, a população reage. Se eu não reagir porque não me cabe estar respondendo com a mesma virulência com que me atacam, mas chega um momento que o povo responde. Está aí a votação, está, né, aí a escolha do vice, como se deu, qual foi a reação que teve, mas que Deus abençoe a todos, né? Que Deus os proteja, que possam revisar seus conceitos e seus pensamentos. Às vezes as pessoas agem no ímpeto, né, num pequeno interesse contrariado, momentaneamente, e desabafam de uma maneira e tenta denegrir, tenta desgastar a qualquer custo, né? Então, imagina ser chamado de reacionário, ou quem quer que seja, ou de golpista, quer dizer... Não tem cabimento, não coube, né? Não coube, está aí o resultado e Deus sabe quais são as minhas posturas e o povo sabe, graças a Deus. Estou tranquilo.
Isso afetou mesmo sua relação pessoal com o Emílio, a relação de família?
Não tem. Até porque, né, eu não gosto muito de falar dessa parte, porque também não é tão próximo assim da própria família, né? Talvez, não sei nem qual foi a votação que ele teve dentro de casa mesmo, na família, na comunidade, eu não sei. Nem nesse detalhe, não afeta tanto, não. Eu lamento, né? Eu fico só analisando rapidamente, porque meu pensamento, minha cabeça ali tem que ser ocupada com os problemas e as soluções. Eu tenho que pensar como é que vou sair daqui, já vou apertar o engenheiro que me prometeu o projeto e não entregou. Isso é que toma meu tempo, é cuidar da resolução dos problemas. E eu queria que as lideranças políticas, como ele e outras, se preocupassem em resolver o problema do povo, e não ficar atacando e querendo denegrir, mas que Deus abençoe ele, a família, seja feliz, eu desejo tudo de bom, eu não quero que ninguém se dê mal, não. Quero que tenha saúde e tenha sucesso, não só na vida empresarial, mas na vida política, quem sabe, né? Isso aí é a vontade de Deus, ele é quem governa.
O senhor, como a liderança de expressão no Estado, presidente da MUP, licenciado, tem condição melhor que ninguém de fazer uma análise rápida, não sei se deu para parar para pensar nos resultados do PAGEU. Qual foi a maior surpresa positiva, o que mais lhe chamou a atenção nesse pleito?
Olha, a eleição de Guaraci, sem dúvida, né? A eleição de Ingazeira teve uma hora que tremeu, né? A eleição de São José do Egito, que eu pensei no primeiro momento que Evandro tinha uma vantagem disparada até o fim, depois Romero encostou. É, nós tivemos aí muitas coisas assim, algumas lições. A virada de Sebastião, não tenha dúvida, né, que é uma coisa assim nova. A eleição do Tancheta, normal, acho que estava dentro do previsível. E Flores, de alguma forma, né, a prefeita sempre teve uma estrutura de campanha, tudo, e a Soraya perdeu a eleição para Marconi. Embora eu sempre identifiquei Marconi com grande potencial, né? Sem dúvida nenhuma. Meu amigo João Batista, eleito lá em Triunfo, também não foi novidade. E Serra Talhada, eu pensei que a eleição era disparadamente por conta dos erros que cometeram lá, mas no final agora, né? Então, e Sertânia, por incrível que pareça, né? Sertânia, a eleição de hoje era dada como uma eleição certa, certíssima. E como de fato aconteceu, mas a diferença não foi folgada, né, Nilton? Então, eleição é um negócio complicado, você não tem nada, não tem certeza absoluta, não. Olinda mesmo,
foi uma loucura, né?
Luciana foi pro quarto.
A briga era saber com quem Luciana ia disputar o segundo turno. Você vê como é a questão de instituto que pode errar. E aí deu Lupécio e Antônio Campos, né? Então, no Estado, mais alguma coisa chamou a atenção?
Não, acho que, dentro do prognóstico, Caruaru, um grande candidato, meu amigo Jorge Gomes perdeu, lamento muito. Inclusive, numa aliança com o PT, lá, foi um dos últimos municípios no Estado que o PT apoiou o PSB, lá em Caruaru, e perdeu. Não sei se foi a aliança que derrotou, eu não sei o que foi que houve, mas o meu amigo Jorge Gomes, que é uma figura histórica, né? Também tivemos uma vitória bonita lá em Solidão, né, onde o companheiro Djalma venceu, foi importante também para o partido, né, e a gente espera governar aquela cidade de maneira assim que possa retomar o seu desenvolvimento.
O senhor vai buscar, eu percebi nessa campanha, onde os candidatos eram do PSB, era sempre feita uma referência a gestão em Afogados, acompanhei algumas campanhas, vamos fazer como faz, citava o Patriota, Anchieta, Delma, essas lideranças. O senhor vai assessorar esses prefeitos do PSB se eles quiserem? Vai ter tempo?
Olha, na verdade, como presidente da MUP, como prefeito, eu tenho, assim, buscado colaborar já, cooperar com a gestão dos companheiros. E mesmo quem não é do PSB, qualquer prefeito que nos procura, aqui já vieram vários, do Estado, eu recebo com o maior prazer. Da Paraíba, nossos irmãos aqui perto também me procuram muito. De Alagoas, para ser sincero, eu nunca disse aqui, mas eu sou chamado sempre para fazer palestra no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, no Norte, eu não vou a todos porque não tem tempo, eu tenho que cuidar da cidade, senão complica a minha agenda. Mas eu inclusive, alguns já me procuraram, já vim me procurando, e eu vou estar colocando à disposição um modelo de gestão. Então, brevemente, eu acho que até dezembro, devo organizar uma reunião para ir fazendo um repasse de dois em dois, eles trazendo as equipes deles, na medida que eles forem definindo as equipes, nós vamos estar passando para eles, dando condições das ferramentas, da postura que nós adotamos, e eles aproveitam o que achar conveniente, porque cada um tem seu jeito de ser, sua maneira de fazer, tem gente que não acredita nisso, não gosta, né? Então o monitoramento, o planejamento e o monitoramento das ações de uma gestão, ele é fundamental, e é isso que eu vou mostrar a eles, que ao meu ver é o principal fator de sucesso da nossa gestão, quer dizer, é monitoramento. Se você não monitorar as ações e não tiver uma equipe razoavelmente integrada, as coisas não acontecem.
Bom, tem muita coisa para registrar, de elogio e também de cobrança, de questionamento. Veio uma carta aqui da Sandra Leite, que obviamente questionou seu projeto. Ela está dizendo que há avaliações negativas na gestão, uma relação, questão da chikungunya, falha no trabalho dos agentes de saúde, carga horária não cumprida, falta de assistência aos diabéticos, humanização do serviço, desvalorização dos funcionários, cita trânsito, zona rural, pergunta como é que vai acomodar tantos votos por emprego, né? Já que a ausência de concurso público, mesmo com aumento de serviços, não se justifica o recurso gasto com TFD, e dizendo que ainda queria ver uma Câmara de Vereadores legislando sem tanta dependência do prefeito. O que é que o senhor diz a esses questionamentos que ela apresenta?
Eu tenho muito respeito por essa pessoa que você falou agora. É uma pena que ela fica se expondo de maneira desnecessária. Todo mundo sabe que eu sempre procurei tratar com o maior respeito, com a maior condição, e procuro entender que deve ter algumas limitações que não me cabe expor ninguém publicamente. Então, em respeito à figura, à pessoa que já prestou muito serviço, ela já fez muito serviço à sociedade, se ela quiser realmente resolver os problemas que ela aponta, ela me procura pessoalmente, eu dialogo com ela, e eu vou mostrar que todos os indicadores de saúde em Afogados melhoraram muito, mas muito, todos, né? Desde a universalização, a redução da mortalidade infantil, a saúde mental, o próprio trabalho dos agentes de saúde, que ela sempre condena, eu defendo aqui que a maioria dos agentes trabalham e trabalham bem, cuidam das pessoas, e isso tudo está melhor respondido nos números das urnas que saíram ontem, que foram abertas. Lá tem uma explicação para isso. Então não é comigo que ela vai brigar nem discutir mais. Discuta com o povo. É o povo que faz as escolhas. Está aí, as regras estão postas. Então foi assim que a população foi chamada para avaliar o governo. O governo foi avaliado ontem, de novo. Nós somos avaliados todo dia, né? Porque, das pessoas manifestam. Agora, naturalmente, eu não tenho 100%, nem quero. É da democracia. Mas tem 83%. Então, de cada 10, mais de 8 aprovam essa gestão. Na saúde, na educação, nas premiações, nos resultados que aí estão. Se a nossa amiga quiser aprofundar, realmente quiser números de perto, por favor, pode vir, que eu recebo ela em casa, na prefeitura, em qualquer lugar. Então, o maior carinho e respeito por ela.
Carminha está perguntando, está lhe parabenizando, parabeniza o comportamento do seu grupo político e pergunta se é verdade que o senhor vai construir a Dom Mota.
Eita, que vontade de fazer essa escola. Nós precisamos muito. Conseguimos já o terreno, cara. Lá perto do Centro Social Urbano. É um terreno que o governador passou para o município. Estou procurando uma brecha, estou pedindo audiência ao ministro, se não der nessa viagem, na outra eu vou de novo, eu sou insistente. O povo me pede e eu vou pedir lá também, né? Pode ser quem for que esteja lá em Brasília, eu vou atrás, vou, porque o dinheiro é público, é de todos nós, né? O dinheiro da União, do Estado, do município é do povo, então eu vou aonde tem mais, vou bater na porta para ver se a gente consegue fazer. Mas eu tenho uma vontade grande de fazer a escola do Mota, porque há uma necessidade, é uma escola que tira excelentes notas. Na zona rural, no, na cidade, todo mundo tira nota boa. Mas essa Dom Mota é pauleira, é boa também. Excelente. O corpo professor, de funcionários, os alunos, e elas merecem, porque está junto à faculdade e se atrapalha e atrapalha um pouquinho. Então, merece ter sua escola separada.
Prefeito, eu quero agradecer sua presença no nosso debate. Conversamos sobre vários temas. Desejar ao senhor todo o sucesso do mundo nesses 4 anos, que honrando realmente esse crédito de confiança de mais de 83% da população. Eu coloco ao senhor o microfone para suas considerações finais. Certamente o senhor quer fazer alguns agradecimentos, como de praxe.
Isso, Nil. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela saúde, pela capacidade que ele me deu de ajudar a juntar pessoas. E como servo de Deus, eu estou aqui me colocando humildemente para ajudar no que eu puder, né, para tomar decisões duras, difíceis, mas também para festejar os bons resultados de quem cuida das pessoas. Eu quero ali felicitar e abraçar meu querido padre José Nildo, homem simples, servo de Deus. Quero agradecer, porque assim, sem a presença de Deus nada existe. Para mim. É ele que fortalece, que nos dá coragem. É a arma do bem, a arma poderosa do bem, que faz de nós um instrumento de mudança e de transformação. Como leigo, como cristão leigo, nós temos um papel aqui na Terra. Nossa vida aqui material, ela é passageira. Então, se podemos fazer o bem, por que fazer o mal? Se podemos cooperar, somar, multiplicar, por que dividir? Esse é o caminho. Isso na bonança, na fartura e na dificuldade. Então, eu vou insistir sempre, porque essa fé em Deus é ela que fortalece a nossa ação do dia a dia. Que esse poder da terra é limitado. Sabe o poder que não pode? É esse. Quantas amarguras, quantas dificuldades a gente vê o ser humano, tem vontade e não consegue fazer nenhum. Você não imagina, meu amigo. Então, quero agradecer agora aos da terra, ao governador Paulo Câmara, agradecer ao meu partido PSB, agradecer às lideranças de Afogados da Engazeira, a todos que ajudaram, a todos que colocaram o nome para ser vice-prefeito e depois, de uma maneira, num gesto de grandiosidade, se uniram, todo mundo, isso é que é bonito, a gente não pode brigar se o interesse menor, o interesse maior é o povo. E fechou todo mundo a chapa com Sandrinho. Agradeço aos 17 partidos, aos vereadores com mandato, né, aos que já estavam, que deram sustentação os 4 anos, e depois os que chegaram. Agradeço a Renan, a Vicentinho, a Pedro Raimundo, a todo mundo, quem disputou, quem não disputou, as pessoas que de boa vontade estenderam a mão para fortalecer esse projeto. E agradeço a minha família, meus filhos, a Madalena, a todo mundo, que a gente sai de casa já fortalecido, graças a Deus, para essa luta diária. Parabenizar os vereadores que se elegeram, né? A gente tem incremento, gente nova no grupo, não é todos, foi o povo que elegeu, foi o povo que escolheu, que Deus abençoe, sejam bem-vindos para trabalhar mais do que já trabalhavam. Aos que não se elegeram, né? Que disputaram, que estão tristes, que ainda está procurando culpados para a sua, porque não deu para a eleição. Que Deus proteja. Seu amigo prefeito está aqui, junto, está certo? Todos nós estamos juntos. E vamos fazer uma grande gestão. Eu quero, espero que o Brasil melhore também, né? Porque se o Brasil não melhora, quer dizer, não tem condição, né? Então, se você tem diabetes e tem um corte no dedo, o dedo às vezes não melhora por causa da diabetes. Então, o Brasil, se a economia do Brasil vai mal, não tem como aqui, aí Nil, eu também quero sua ajuda. Né? Porque assim, se você fizer uma fila aqui, todo dia você quer, eu sei que você não vai fazer isso mais não, mas botar o lixo, botar o trânsito, botar a rua tudo para calçar de uma vez. Aí, seu amigo, eu sei que o povo, você é a porta-voz do povo. Aí falta água, chega o esgoto, estoura. Agora você sabe, o que a gente puder, a gente faz. Tá certo, amigo? Então, sei que você está prestando um serviço à comunidade, não é? Sei que temos que buscar o equilíbrio. A rádio não é da prefeitura, a rádio é do povo. É, sempre foi um instrumento de mudança, de transformação. Mas a boa vontade também desta emissora, como uma emissora educativa, é muito importante. Ela exerce um papel estratégico de reconhecimento de todos nós na sociedade pernambucana. Então, conto com a Rádio Pajeú, com vocês todos. Agradecer ao nosso vice-prefeito, Sandrinho, né? E ao povo, né? Olha, sem Deus e o povo nada funciona. Então, o povo, 83%, eu não esperava tanto. Que Deus proteja as famílias, os lares, que nos dê paz, saúde, para a gente continuar vencendo as barreiras e as dificuldades. Muito obrigado, Afogados. E termino com o que eu comecei. Nem muito eu pago o que o povo fez por mim na história de Afogados. Acho que dificilmente teremos essa façanha se repita. Muito obrigado, Afogados. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos.
Prefeito José Patriota, foi nosso convidado no debate. Se fosse no debate, eu dizia, mantenha, por favor, no seu lugar. O convidado do debate de hoje.